estão. Boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Estamos reunidos em condições de quórum. Vamos dar início a este segundo ponto da ordem de trabalhos, a audição do Automóvel Clube Portugal sobre o peso dos impostos, sobre o peso dos impostos no preço dos combustíveis e sobre metodologia de revisão trimestral do ISP. Esta audição é conjunta com a Comissão de Economia, como eu disse há pouco. Não está aqui presente o Presidente da Comissão de Economia, nem quem o substitui, mas chegará a breve trecho e vamos dar início aos trabalhos a si mesmo. Eu agradeço de novo ao Presidente do Automóvel Clube Portugal a disponibilidade para vir a esta comissão, a ambas as comissões, para esclarecer as senhoras deputadas e os senhores deputados sobre estas matérias e passo-lhe a palavra para uma intervenção inicial.
Senhores deputados, eu peço desculpa desta pequeníssima intervenção, mas eu tenho que me enquadrar às vezes nas coisas todas, porque são tantos assuntos que se não faço aqui um pequeno resumo, às vezes já não sei se é da idade, se não, mas perco-me um bocado e assim estou completamente dentro dos assuntos. Ora bem, em termos teóricos, a metodologia subjacente a esta medida, revisão periódica da taxa de ISP, procurava atingir um objetivo de neutralidade fiscal e visava compensar a perda de receita do IVA decorrente da diminuição do preço de venda ao público médio dos combustíveis, fruto da queda acentuada da cotação dos combustíveis nos mercados internacionais, isto é, antes de impostos. Redução essa resultante da diminuição da cotação do crudo nos mercados internacionais, aliada à valorização do euro face ao dólar. Neutralidade fiscal não poderá deixar de ser entendida como manutenção de carga fiscal incidente sobre estes produtos, no sentido de que o aumento de um dos tributos que sobre o mesmo incida tenha de corresponder à diminuição dos demais. Contudo, ao contrário do anunciado, esta medida acabou por implicar um aumento generalizado da carga fiscal, ou seja, ISP, contribuições várias e IVA sobre os combustíveis, o que desencadeou de imediato a subida do preço de venda ao público dos referidos produtos. Fonte da Entidade Nacional do Mercado de Combustíveis. Em fevereiro deste ano, em face da alegada redução da cotação dos combustíveis nos mercados internacionais, o ISP sobre o gasóleo e a gasolina sem chumbo foi aumentada em 6 cêntimos, o que implicou, necessariamente, em ambos os casos, um aumento de preço de venda ao público de valor superior, em concreto, aumento de 12,5 cêntimos na gasolina, ou seja, superior ao dobro do aumento da taxa unitária de ISP, e de 8 cêntimos no caso do gasóleo, ambas também fonte da Entidade Nacional do Mercado de Combustíveis. Em março, abril e início de maio, a variação da cotação dos combustíveis nos mercados internacionais foi de sentido ascendente, cerca de 9 cêntimos por litro no caso da gasolina e cerca de 7 cêntimos no caso do gasóleo, o que criou expectativas de analisada de uma revisão no valor do ISP em sentido inverso, isto é, diminuição e com caráter proporcional, ou seja, se a cotação variar X em sentido ascendente, o ISP deveria ser reduzido a Y na mesma percentagem. Ademais, estas expectativas foram sendo fortemente alimentadas por membros do Governo em declarações públicas que foram fazendo quanto à fiscalidade associada aos combustíveis. Contudo, e apesar destes dados já serem conhecidos, em maio o Governo decidiu reduzir o ISP em apenas 1 cêntimo e por referência à evolução da cotação do mercado de fevereiro, março e abril. Ou seja, por um lado, a revisão da taxa unitária do ISP operada em maio veio frustrar as expectativas legítimas da população quanto à dimensão da redução, já que se esperava que a mesma fosse suscetível de originar a redução do preço de venda ao público. Por outro lado, veio a descoberto a opacidade e total falta de transparência contra os elementos tidos em consideração pelo Governo para determinar, e aqui é que é o ponto importante, a taxa unitária do ISP, isto é, quais são a citação, quer do crudo, quer do preço refinado, oscilação do valor dos produtos refinados, como? Em face dos protestos analisados contra a dimensão da descida, o Governo apressou-se a legislar, clarificando que a taxa unitária, isso foi o Secretário de Estado de Assuntos Fiscais que o disse, seria alterada quando se verificasse oscilações significativas da cotação dos combustíveis aos mercados internacionais. Então, o que se deverá entender por uma oscilação significativa? Quais os intervalos de tempo a considerar? Uma vez mais, não houve, a meu ver, transparência e opacidade nesse processo. Até porque nós não sabemos, efetivamente, como é construído o preço do combustível refinado. Por conseguinte, contrariamente ao enunciado, Os dados objetivos atualmente conhecidos permitem concluir que, com esta medida, o Governo visou apenas aumentar a receita fiscal, que está no seu pleno direito, não estando de forma alguma cumprida a invocada preocupação de neutralidade fiscal. Escusado será dizer que, sem confiança e desconfiança em relação a tudo isto, não há investimento nem criação de emprego. Logo, não é possível aumentar a atividade económica. Salientar também que o principal objetivo de política tributária deste Governo, devolver rendimento às famílias, parece ter sido ignorado por completo na definição desta medida. Porque, efetivamente, sendo o preço dos combustíveis um elemento essencial na estrutura de custos da grande maioria dos bens e serviços produzidos e consumidos em Portugal, o aumento generalizado do preço de venda ao público dos combustíveis subjacente a esta medida veio, contrariamente ao pregoado pelo Governo, contribuir para retirar rendimento às famílias, porquanto o aumento do preço de venda ao público médio dos combustíveis acaba por implicar o aumento correlativo dos preços dos referidos bens e serviços. Por mesmo motivo, ter-se-á de concluir que esta medida acaba igualmente por tornar os bens e serviços de origem nacional menos competitivos em face dos concorrentes comunitários, maiormente relativamente a bens originários de países em que o custo dos produtos energéticos em geral e dos combustíveis em particular é bastante mais reduzido. Ademais, e penso que já falámos nisto na primeira parte da outra reunião, e assumindo que o Governo procederá efetivamente à revisão das taxas unitárias em função da variação da cotação dos combustíveis no mercado internacional, continuamos a não saber como é que o constrói, não poderão deixar de ser destacados os acréscimos custos do contexto associados a esta medida, em particular quanto à sua execuibilidade prática, uma vez que implicará a emissão de vários diplomas legislativos ao longo do ano e a constante atualização do software dos operadores neste setor de atividade. Peço desculpa disto, mas era para me...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Esta audição foi decidida, deliberada no âmbito da Comissão de Orçamento e Finanças por requerimento, na sequência de um requerimento do Grupo Parlamentar do PSD. Assim sendo, e de qualquer forma, porque é o maior grupo parlamentar, o PSD terá a primeira intervenção, será uma intervenção de 5 minutos, seguida de resposta, e depois a ronda por cada um dos partidos. Senhor Deputado Luís Pedro Mota Soares.
Sr. Presidente, a intervenção do Sr. Presidente da ACP foi fantástica, porque esta intervenção inicial tem muita informação que eu considero muito importante. E nesse sentido eu só perguntava se é possível disponibilizar à Comissão essa mesma intervenção, se pudéssemos mesmo durante a primeira intervenção do PSD receber uma fotocópia, eu acho que ajuda muito ao decorrer dos nossos trabalhos.
Muito bem, o Sr. Presidente já deu o assentimento, será fotocopiada e distribuída pelos grupos parlamentares.
Obrigado.
Senhora Deputada Margarida Balseiro Lopes tem a primeira intervenção, que será para apresentar o requerimento e também para suscitar as questões que entender junto do Presidente do ACP. Muito obrigada.
Senhora Presidente, volto naturalmente a cumprimentar o Senhor Presidente da ACP. A verdade é que o requerimento do PSD veio precisamente a propósito de um dos maiores aumentos do ISP de que há memória, 6 cêntimos, a que se junta naturalmente o IVA, e portanto chegamos aqui a um aumento global de 7,4 cêntimos sobre o preço do gasóleo e da gasolina. A verdade é que, à margem da discussão orçamental, e como dizia na anterior audição, os portugueses foram surpreendidos de um dia para o outro com uma portaria que teve este grande aumento do ISP. E a verdade é que o principal argumento para este aumento prendia-se, como disse, acabou mesmo de dizer, uma questão de neutralidade fiscal. E como disse, mas mais do que aquilo que nós podemos dizer é aquilo que o TAU diz, e passo a ler, é em resultado do aumento muito expressivo do imposto sobre o tabaco e do ISP, os impostos indiretos apresentam um crescimento face ao período homólogo. Dizendo, aliás, que o aumento verificado até maio ter-se-á devido, sobretudo, ao incremento da taxa de imposto. E, portanto, o aumento da receita fica-se a dever não a um boom da atividade económica, até porque toda a gente sabe que a atividade económica tem precisamente ido o sentido inverso, tem desacelerado, deveu-se precisamente ao aumento da taxa do ISP. E a verdade é que o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, quando houve esta subida, admitia a possibilidade de voltar a aumentar o ISP, caso houvesse uma nova redução significativa do preço dos combustíveis, da mesma forma como iria reduzir ou aliviar se o preço aumentasse. Nós na discussão orçamental verificámos logo um grande aumento dos combustíveis e perguntámos quando é que vinha a revisão, mas a verdade é que ela tardou e só se verificou em maio. A verdade é que ela verificou-se, essa revisão, muito em resultado daquilo que foi também a pressão feita pelas empresas de transporte. Foi aí nessa altura que o Governo anunciou a revisão trimestral, portanto para maio, agosto e novembro, sendo que vários membros do Governo anunciaram esta revisão e as expectativas eram elevadíssimas. Aliás, o Primeiro-Ministro chegou a dizer isto numa entrevista à televisão. E a verdade é que, peço desculpa de citar um provérbio português, a montanha pariu um rato, porque a descida foi de um cêntimo. Curiosamente, quando desceu o ISP em um cêntimo, a subida do preço do petróleo, dos combustíveis, acabou por minimizar, anular completamente essa revisão. E, portanto, nós fomos desde o início contra este aumento, porque, como disse bem, o aumento do ISP é altamente regressivo na medida em que vai penalizar, na mesma medida, um desempregado ou um milionário e na medida em que penaliza todas as empresas de igual forma. Depois, junta-se a isto, da parte do PSD, a crítica à opacidade que tem rodeado a metodologia escolhida pelo Governo. Depois, também há aqui uma grande frustração de expectativas, porque estávamos à espera que estas revisões fossem, naturalmente, mais significativas e mais céleres. E, portanto, também nos merece grande preocupação a solução encontrada, porque a solução encontrada beneficia alguns, se calhar alguns daqueles que foram mais audíveis nos protestos que fizeram, continuando todos os outros, ou seja, operadores, todas as empresas em geral e todos os portugueses a suportar este aumento de preços combustíveis. Não deixa de ser interessante lembrar que quando houve este aumento, o Governo chegou a adiantar a possibilidade de criar um benefício fiscal para as empresas que tivessem os gastos com os combustíveis. Na altura, o PSD alertou que o benefício que o Governo se preparava para implementar iria deixar de fora mais de metade das empresas, porque se mais de metade das empresas apresentassem prejuízo fiscal, não iam aproveitar rigorosamente nada da medida que o Governo, pelos vistos, iria apresentar e que não vai apresentar, porque naturalmente não era uma medida que resolvesse o que quer que seja. A proposta de lei que tivemos a oportunidade de discutir anteriormente é uma parte de uma tentativa de resolução tardia, altamente deficiente, porque é discriminatória do território, é discriminatória dos operadores e é altamente burocrática e, portanto, acaba por ser um bocadinho aqui o incentivo que o Governo quer dar, torna-se um pouco inoperacional e os operadores tornam difícil o aproveitamento da mesma. Mesmo entidades que estão abrangidas pela proposta de lei, nesta discussão, na discussão da especialidade, vieram criticar, vieram dizer que aquilo que o Governo dá com uma mão, tira com outra e que naturalmente as empresas, a maior parte das empresas, não têm dinheiro para estar a adiantar ao Estado durante 3 meses e só passado esses 3 meses é que irão receber se cumprirem todas as etapas burocráticas que o Governo, entretanto, achou por bem criar. E aquilo que eu lhe perguntava, naturalmente, é qual é que é, na sua opinião e na opinião da ACP e da percepção que tem o impacto da subida do ISP, que se verificou deste freio, até porque este mecanismo de compensação não está sequer em vigor e, portanto, os efeitos têm-se verificado no dia-a-dia das famílias e das empresas. O que acha deste mecanismo de revisão trimestral? Na opinião do PSD, se fosse um mecanismo mensal ou quinzenal, aí sim, eventualmente, poderiam os efeitos ser minimizados. E, naturalmente, também pedia que comentasse esta suposta neutralidade fiscal, que foi a razão da subida do ISP na altura. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Presidente, para responder.
Sra. Deputada Maria Lopes, deixe-me que lhe diga o seguinte. No fundo, este imposto especial de consumo, que é no fundo que isto é, isto é um daqueles impostos que são chamados impostos cegos, não é? E, portanto, no fundo, o que querem é uma arrecadação de receitas. Isto é quase um dos 4 impostos do pecado, como sabe, que é o tabaco, o álcool, as bebidas alcoólicas e os combustíveis. São os quatro impostos do pecado que, infelizmente, são sempre os mesmos a levar. Agora, há aqui uma coisa que, para mim, é muito importante e que isso é que eu espero que o Secretário de Estado, que vai ser ouvido a seguir, explique aos seus deputados, que é como é que ele faz as contas para baixar. Ele, para subir, é facílimo. 6 cêntimos, fez as contas, quanto é que perdeu no IVA, quanto é que precisava da receita fiscal, fez as contas, está certíssimo. Agora, eu não consigo perceber como é que ele chega a 1 cêntimo, porque ele vai pedir, ele diz que parte, segundo diz aqui o decreto-lei, sobre o preço de referência de comercialização de produtos refinados. Mas qual é o preço do produto refinado? Eu desconheço. Eu não sei se aqui alguém nesta sala conhece qual é o preço do produto refinado em Portugal. Eu desconheço. Não sei se o secretário de Estado também sabe qual é neste momento do produto refinado, porque o produto refinado não só muda todos os dias, depende inclusive do excesso que a refinaria tenha ou que não tenha e que, portanto, que faça fazer mais as exportações. Aliás, grande parte das nossas exportações tem a ver com o excesso de refinação que a Galp tem e, portanto, que é obrigada a exportar, desde que tem sobretudo aquela máquina do cracker que faz gás óleo agora também. Portanto, o meu problema aqui é saber como é que ele faz esse cálculo. Porque se ele quer manter sempre o mesmo valor, então porquê que façam então o seguinte, que é ponham outra vez o preço regulado em Portugal? Porque não há concorrência em Portugal de empresas combustíveis. Então regulem o preço e nós, e aí é mais fácil para os operadores saberem com o que é que contam, para as empresas com o que é que contam e saberem que efetivamente o preço é regulado. E o preço é regulado de acordo com a medida A ou a medida B, com estes pressupostos A, com estes pressupostos B e com as consequências C. Agora, eu não consigo perceber, eu já fiz 20 mil contas para perceber como é que ele chegou a um cêntimo para baixar e não consigo perceber. Portanto, isso é um ponto importante. Depois, houve um decréscimo de coisas. Eu tenho um barómetro muito grande, que é os sócios do ACP. Os sócios do ACP têm o maior desconto, como lhe disse há bocado a brincar, de combustível em Portugal, e vejo que, efetivamente, houve um decréscimo muito grande de consumo desde que este aumento houve. Ou seja, poderia dizer que as pessoas têm outras prioridades, para dizer que andam menos com o carro, com certeza, mas eu vejo, porque eu tenho um mapa diário do consumo da BP, que é feito pelos sócios do ACP, que era outra coisa que há bocado se perguntava, todas as bombas, todos os dias podem dizer quanto, quando, aonde e como. Hoje em dia é obrigatório para a Entidade Nacional de Combustíveis, qualquer bomba que pertença, seja a quem for, é obrigatória a mandar aquilo que vendeu, quanto é que vendeu, qual foi o preço que fez, qual foi a promoção que fez, etc. Quando em relação à revisão trimestral, eu acho que não faz sentido sequer haver uma revisão trimestral. Acho que ou o mercado livre funciona, ou é posto um imposto e então regulem os preços e mantenham sempre o mesmo preço, do que andar nesta subida e baixa, porque até agora a única que houve não tem explicação.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu aproveito para cumprimentar a Vice-Presidente da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, que já está aqui na qualidade de Presidente Interina da Comissão de Economia, e dou a palavra à Sra. Deputada Jamila Madeira.
Bem, muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada ao nosso convidado para aqui estar. Este é um tema particularmente sensível. O Sr. Presidente do ACP chamou-lhe uma problemática dos impostos do pecado, não foi? São eventualmente, mas o que o Partido Socialista, ou melhor, o Governo, este Governo do Partido Socialista procurou criar aqui em questão, é um cómputo geral de equilíbrio em termos de impostos. Ou seja, houve aqui uma procura de benefícios para a sociedade como um todo, e essa procura de benefícios para a sociedade como um todo levou a que houvesse um desonerar de uma sobretaxa que sobrecarregava as famílias, levou a uma procura de redução da taxa de IVA, sobretudo na restauração, e houve a criação de um conjunto de benefícios que visava aliviar a carga fiscal para uma esmagadora maioria das famílias. Obviamente, todos nós sabemos que vivemos perante um período de necessidade de receita fiscal e de compensar as receitas de outra forma e, portanto, nessas escolhas, os chamados impostos do pecado, foi o senhor Presidente que usou o termo, eu estou só a replicar, foram claramente utilizados aqui para outra forma de obter receita. E, portanto, claramente, em termos de equilíbrios de fonte de receita, sim, há uma opção clara que é desonerar, sobretudo, as famílias e carregar aqui a outro nível, sobretudo porque esta mensagem, ao nível do ISP, tem uma mensagem muito clara que já aqui foi referida. Portugal, não é sabido, é claramente sabido, e tem um problema em termos de importação de produtos petrolíferos que tem um impacto tremendo no equilíbrio da balança externa, e essa não é uma questão de sumenos nas nossas contas e, portanto, deve ser tida em conta. Por outro lado, e acho que também é um referencial que nós devemos ter bem presente, é que a nossa produção legislativa, sobretudo em termos fiscais, deve partir do princípio do poluidor pagador. E, portanto, existe aqui também esse espírito que está salvaguardado, para além de termos presente que a questão das dinâmicas de tráfego e a questão de incentivar o uso do transporte público coletivo são duas mensagens que no último Orçamento de Estado, e portanto no Orçamento de Estado está em vigor, foram sempre mensagens deste Governo e que procuramos sublinhar em todas as iniciativas que tomamos. Por isso, e já há pouco referimos, a questão dos veículos elétricos ou a promoção da aquisição de veículos elétricos por abate de veículos de gasóleo e também a promoção dos veículos mais eficientes através de um ISV diferenciado pelos níveis de emissões. E, portanto, houve aqui uma opção estratégica que procurou ter em conta aquilo que se pretendia como um bolo de receita que não podemos prejudicar e que sabemos que precisamos e que o país precisa, e há um conjunto de orientações de doutrina e de política claras e que para os quais este governo pelos quais este governo optou, e também fê-lo com a noção de que ainda assim existe um conjunto de dinâmicas junto das famílias que era preciso salvaguardar. Esta questão desta fórmula é um caminho e que podemos discuti-lo e falar sobre ele. Agora, para além do empenho dos operadores de mercado que têm aqui, que já falámos há pouco, um papel a desempenhar e que chamemos assim, verdadeiramente implementar o mercado livre, existe o resultado final. E o resultado final também não é de sumenos. Ou seja, quer vejamos o comparativo em janeiro deste ano, em que o preço, apesar de tudo, era historicamente baixo, mas mesmo com os 6%, continuava mais baixo do que no momento homólogo, podemos vê-lo em julho hoje. Ou seja, se virmos no início desta semana, que é o comparativo que eu fiz com julho de 2015, temos um preço do gasóleo de 1,20 de preço de venda ponderado e tínhamos em julho de 2015 1,24. Se formos ver o da gasolina, tínhamos no mesmo período, no início desta semana, a 1,45 preço de venda ponderado e em julho de 2015 1,52 preço de venda ponderado. Ou seja, mesmo com todas estas opções políticas claras de orientação, de alívio das famílias e sobrecarga naturalmente de outras fontes de receita, apesar de tudo isso, o preço final que temos como referência, quer na NMC, quer na DGEG, é mais baixo do que foi ao longo de todo, e é importante dizê-lo, de todo o período homólogo de 2015. E isso, naturalmente, é algo que é importante dizer, mas digo também aproveitando para estranhar alguma da preocupação do PSD nesta matéria, porque durante esse período eu, pelo menos, não registrei notícia de que houvesse alguma perplexidade do CDS ou do PSD, que estavam no governo, naturalmente, sobre esse agravamento que aconteceu durante, cingindo-me apenas ao período homólogo, durante todo o primeiro semestre de 2015. E, portanto, naturalmente, com esta preocupação, gostava de, e já percebi que o Sr. Presidente concorda com esta, redirecionar para veículos mais eficientes, para a lógica dos elétricos, portanto, para todo um outro tipo de resposta que ajude nesta resposta como país a diminuir o nosso déficit da balança externa, mas também a fatura energética do país, e, portanto, naturalmente, não nos esquecemos nunca das famílias e temos esse presente e gostava de...
Muito obrigada, Senhora Deputada. Senhor Presidente, para responder.
Senhora Deputada, obviamente que qualquer português o que quer é exatamente aliviar a carga fiscal da sua família, como é óbvio, não é? E, portanto, o Governo, com certeza, como qualquer outro Governo, tem essa preocupação de, quando está a legislar, de tentar aliviar a carga fiscal. A minha pergunta é se ao aliviar a carga fiscal que fez no que diz respeito ao IRS e tudo isso, que não vale a pena estarmos agora aqui a enunciar, versus aquilo que carregou, se tem as receitas suficientes para poder aliviar do outro lado? Isso é a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta é que eu acho que quanto mais os governos, esqueça o governo socialista agora, todos os governos fizeram o mesmo sempre, quanto mais aumentam, menos consumo têm. Portanto, o que se passa é... Não, o preço não baixou, porque eu mostro-lhe aqui e vê... Mas, doutora, repare, deixe-me dar-lhe aqui um exemplo. Em 15 de 2 de 2016, que foi quando entrou o preço dos 6 cêntimos, houve uma subida na variação de 1,30€. Agora, em 16 de 5 de 2016, que desceu 1 cêntimo, mas subiu o preço médio de 0,5. Ou seja... A minha pergunta, que estava a referir há bocado, e é isso que eu acho que o Secretário de Estado tem que explicar aos portugueses, até por uma questão de opacidade e de transparência, é como é que é feita a fórmula de ele baixar o preço, porque ele sobe, porque um tem que compensar o outro, estamos de acordo, já percebemos. O crudo está a 20 dólares, ele faz um imposto a 8, a gente percebe tudo isso. Por isso é que eu acho que ele devia regular os preços e acabava-se este sobe e desce e ele não tinha que fazer portarias todos os meses, tudo isso. Agora, o problema é que não é isso que se está a passar. É que o problema é que, nas comparações que eu tenho aqui, se quiser posso-lhes deixar, é que efetivamente, neste momento, eu não sei como é que ele fez as contas para basear, porque ele vai buscar sobre o coisa refinado, onde é que ele vai buscar esse preço? O preço refinado muda todos os dias. Portanto, onde é que ele vai buscar o preço de referência do combustível refinado? Porque ou ele recebe da Galp, que é o player, no fundo, que é importante, eu não sei sinceramente, nem estou aqui a fazer juízos de valor, estou só... Gostava de saber, e penso que para o Governo era importante explicar aos portugueses a transparência com que é feito este cálculo, porque as pessoas veem, aumenta 6 cêntimos, desce 1 cêntimo, porquê? O petróleo está praticamente igual, tudo isso, não se consegue perceber, porque eu mostro-lhe aqui as componentes da cotação internacional, o adicional da incorporação dos biocombustíveis, a descarga, armazenamento e reservas, o enchimento que é zero, o ISP e outros e a variação, o IVA em cima disto, e eu não consigo perceber, sinceramente, dou-lhe a minha palavra de honra, não consigo perceber isto, e dou-lhe estes quadros para a doutora ver, e já agora que vai haver uma audição a seguir, já agora pergunto ao seu Secretário de Estado como é que ele faz estas contas, eu deixo-lhe aqui isto, e vê que uma coisa não bate com a outra. Portanto, isso era o primeiro ponto. Utilizador pagador, estou completamente de acordo consigo, só que não se esqueça que já há um imposto do utilizador pagador, que é o IUC. Não, está bem, mas é o utilizador pagador, é a circulação, portanto, uma pessoa não paga gasolina para ter em casa, não é? Portanto, é o utilizador cidadão. Portanto, eu não posso ter, já tenho um imposto, porque repare, veja a decomposição dos preços todos do combustível, até há um imposto que nunca foi dado aos bombeiros. Lembra-se que há 5 anos ou 6 anos foi criado um cêntimo no preço da gasolina do gasóleo, que era o imposto dos bombeiros. Quando houve aqueles fogos enormes, foi com os... nunca os bombeiros, nem os profissionais receberam, nem os amadores receberam daí. Portanto, eu não estou a discutir a política fiscal do Governo. O que eu estou aqui a discutir é que eu acho que a política fiscal do Governo está a estrangular cada vez mais e, no fundo, acaba por ter um déficit fiscal porque aumenta cada vez mais. E eu acho que se houvesse um aliviar dessa coisa fiscal, havia mais consumo, mais autoestradas, mais IVA, mais carros a circular, mais carros vendidos e, portanto, o Governo ia buscar esse déficit fiscal ao outro lado. Isto é o que está a dizer. Só para responder à última... que é os veículos de abate. Eu penso que foi um grande erro o Governo ter acabado com o abate dos veículos, porque aquilo que o Estado pagava em relação àquilo que recebia dos carros novos é uma diferença brutal. E, portanto, foi uma grande asneira que o Governo fez, porque o veículos de abate era uma coisa que incentivava as pessoas a comprar carros novos, mesmo com os preços que estão atualmente, mas que obrigava, e aí estou de acordo consigo, passávamos a ter um parque muito mais limpo, muito mais higiênico, porque os carros hoje em dia, série 4, série 5, série 6, são muito mais higienicamente falando e ecologistas, e, portanto, ouça, não consigo perceber, é puxar de um lado e depois fica os pés destapados, quando, no fundo, se baixassem os impostos, estes que estamos aqui a falar, havia muito mais consumo e o Governo ia receber, por outro lado, muito mais.
Muito bem, muito obrigada, Sr.
Não sei se esclareci, mas...
Sr. Presidente, então eu sugiro que estes quadros sejam distribuídos por todos os deputados da Comissão.
Sim, senhora.
Sana. Muito bem. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agora, no meu tempo e no meu espaço, queria agradecer a oportunidade de interpelar o Sr. Presidente da ACP, Carlos Barbosa, cumprimento agora particularmente, e cumprimentar também todos os deputados e deputadas desta comissão, destas duas comissões, e queria começar por me congratular com a conclusão que o Sr. Presidente da ACP aqui chega, que eu acho que os partidos da direita deviam ter ouvido bem, mas se for necessário eu repito, de que não há concorrência no mercado dos combustíveis em Portugal. Foi isto que o Sr. Presidente Carlos Barbosa disse. E disse mais que era preferível que os preços fossem regulados pelo Estado do que haver esta, faz de conta, não é, de concorrência que existe em Portugal. Bom, isto não é nenhuma conclusão nova. Já há muitos anos, nós já tivemos aqui, eu também, quando passei cá pela outra encarnação, também tive a oportunidade de discutir essa circunstância, de, na altura, uma das questões que mais se debatia era o facto de todos os painéis de anúncios de preços nas autoestradas terem todos sempre o mesmo preço. E, portanto, na altura chamava-se que isto era uma concorrência induzida, uma homogeneização de preço induzida, mas na realidade eu estou perfeitamente de acordo consigo, Sr. Presidente de Carlos Barbosa, nessa constatação. Esperemos que juntos consigamos resolver de vez este problema para a bem da transparência da determinação dos preços dos combustíveis. A segunda questão é um comentário à sua intervenção e à metodologia que usa para classificar a neutralidade fiscal. Como sabe, Sr. Presidente, a neutralidade fiscal não é um conceito neutro. O próprio conceito de neutralidade fiscal não é neutro, depende da perspectiva sobre a qual nós estamos a encarar a neutralidade fiscal. E eu compreendo que a perspectiva do Governo não seja propriamente a mesma de um simples consumidor, como o que o Sr. Presidente aqui adotou. Porque, se bem estamos lembrados, esta medida do Governo foi apresentada como forma de compensar um abaixamento do preço dos combustíveis no mercado internacional e também no mercado nacional, e de evitar o efeito que isso tem na receita fiscal orçamentada para o ano 2016. E, portanto, a neutralidade fiscal que o Governo invoca nesta medida é de garantir que a receita orçamentada para o ano 2016 se mantém, apesar de ter havido, nos primeiros dois meses de execução, de efeito orçamental da quebra do preço do petróleo, se ter chegado à conclusão, e estou eu a presumir e a raciocinar, se ter chegado à conclusão que, pelo andar da carruagem, se iria chegar a um valor orçamentado para o ano 2016 bastante abaixo daquilo que estava inicialmente considerado no orçamento, na proposta do orçamento de outubro ou novembro de 2015. Portanto, esta perspectiva de neutralidade fiscal não é a mesma que o Sr. Presidente aqui adotou e que qualquer consumidor adota, que é, bem, se eles aumentam 6 cêntimos em fevereiro, se o preço do gasóleo subir ou descer, deviam ter um efeito de neutral para o consumidor em cada trimestre. Só que o efeito, enquanto que a neutralidade fiscal do Governo é preços vezes quantidade, dá uma receita, no consumidor o que se está aqui a considerar é apenas o preço. Qual é o preço que eu pago para manter uma neutralidade fiscal face a cada um de nós. Pronto. Eu admito que ambas as perspectivas são legítimas. E, portanto, a perspectiva dos partidos políticos é obrigar o governo a ser transparente nas decisões que toma do ponto de vista da neutralidade fiscal que invoca. E, nesse sentido, acompanho o Sr. Presidente na necessidade de o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, na próxima audição que se ocorre daqui a pouco tempo, explique em concreto de que forma é que o princípio da neutralidade fiscal se aplica à variação para cima ou para baixo do preço dos combustíveis, considerando o efeito de quantidade que também está aqui associado. Porque o efeito de quantidade é que dá a receita fiscal agregada. Ora, eu não sei neste momento se, apesar deste aumento do ISP em fevereiro, se há ou não há aumento do consumo dos combustíveis, da venda dos combustíveis em termos agregados.
Para terminar, Sr. Deputado.
E desse ponto de vista, eu queria um comentário da sua parte com os dados que tem, e há bocado invocou os dados que tem das bombas da BP em relação ao controlo do desconto dos sócios da ACP, que eu também partilho, devo dizer, qual é o efeito agregado, no apuramento do total da venda de combustíveis que houve desde fevereiro deste ano até ao ponto em que estamos, ou ao mês...
Muito obrigada, Sr. Deputado, já ficou clara.
Qual é o efeito agregado nas quantidades vendidas e consumidas?
Ficou clara a questão.
Obrigado.
Sr. Deputado, primeiro queria lhe dar os meus sinceros...
Desculpe.
Muito bem. Sr. Presidente.
Sr. Deputado, primeiro quero lhe dar os parabéns para ser sócio do ACP, porque penso que isso é uma coisa obrigatória de todos os portugueses de, ao fim de dois meses, terem a cota paga com os descontos que têm. Mas, enfim, eu estou de acordo consigo quando fala na neutralidade fiscal do ponto de vista do governo e do ponto de vista do consumidor. O que eu já não estou de acordo consigo é que a neutralidade fiscal que o governo quer é ter sempre a mesma receita. E aquilo que eu discuto é como é que ele vai buscar a mesma receita da fórmula que foi quando se baixasse os impostos, tinha mais consumo e ia buscar a mesma receita. Não sei se me fiz entender. Percebe? Portanto, esse é que é o nosso diferente, porque se efetivamente os combustíveis tivessem baixado, poderiam ter baixado 6 cêntimos, mas porque depende, podia o tal refinado, que é outra pergunta que eu continuo a desconhecer e que peço aos seus deputados que façam ao Secretário de Estado como é que ele calcula o preço do combustível refinado, onde é que ele vai buscar esse preço. Mas se ele descesse, não 1, mas 4 ou 5 cêntimos, se calhar havia combustível, peço desculpa, havia consumo muito superior e então não só ia buscar a diferença do preço que ele pôs com os 6 cêntimos, como ia buscar mais consumo e ia buscar mais receitas. E é isso que eu estou em desacordo com o Secretário de Estado. É porque eu acho que se ele baixasse os impostos e se essa descida dos 3 em 3 meses fosse verdadeira em relação ao verdadeiro preço do tal refinado, porque é estranho, porque aqui no decreto-lei, na portaria, fala em combustível, mas depois a gente não percebe se é o crude, se é o combustível refinado, e depois vimos as declarações e nas contas feitas que são sobre o combustível refinado. E eu isso confesso que não sei fazer essas contas, não consigo fazer essas contas, porque não sei qual é o valor básico que o Sr. Secretário de Estado, neste caso as finanças, vão buscar e onde é que o vão buscar. Agora, estou completamente de acordo consigo, é óbvio, eu se fosse governo fazia o mesmo, eu quero ter sempre as mesmas receitas. E, portanto, baixa por um lado, sube pelo outro. Agora, o que eu não estou de acordo é quando ele sobe pelo outro, se ele baixar, vai ter as mesmas receitas e ainda pode ter muito mais receitas.
Muito obrigada. E dou a palavra ao CDS, o Sr. Deputado Pedro Mata Soares. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu renovo os cumprimentos que já fiz há pouco. Faço só aqui um cumprimento muito especial à Sra. Vice-Presidente da Comissão de Economia, que está agora aqui a presidir os trabalhos. Sr. Presidente do Automóvel Clube Portugal, antes de mais uma vez, muito obrigado pela intervenção inicial que fez, que eu acho que foi muito importante. Eu acho que nos está a ajudar aqui bastante num conjunto de esclarecimentos que me parecem francamente importantes. Vamos só fazer aqui uma pequena análise antes de lhe colocar duas perguntas muito focadas. Quando o Governo anunciou que ia subir 6 cêntimos no preço do ISP, nós ouvimos muito que o aumento dos 6 cêntimos tinha a ver com a descida da receita da cobrança do IVA sobre a descida do preço final dos combustíveis ao público. Eu quero lhe dizer que discordo totalmente de uma lógica como essas, porque isso é dizer isto aos portugueses. Quando o petróleo sobe e os combustíveis sobem, as famílias pagam mais. Quando o petróleo desce e os combustíveis descem, o Estado empocha. Isto não me parece que seja uma conta muito justa para nós que somos contribuintes. Se há uma subida do preço das matérias-primas, nós pagamos mais. Se há uma descida do preço das matérias-primas, o Estado fica com a diferença. Ora, não parece que isto seja a tão afamada neutralidade fiscal que andamos aqui a ouvir falar. Porque é uma neutralidade fiscal à custa do bolso do contribuinte. E isso é que não parece que seja uma coisa francamente justa. Vou tentar citar aqui, mais uma vez, preços de venda ao público médios, que é o que as pessoas compreendem. É o preço que nós sabemos quando vamos à bomba de gasolina abastecer o carro que estamos a pagar. Olhando para o gasóleo, só para dar aqui um exemplo, o preço médio de venda ao público do gasóleo no final do mês de janeiro estava na casa dos 96 cêntimos por litro. Houve uma subida de 6 cêntimos, e depois começou a haver uma subida do preço da matéria-prima e do preço do combustível final. Perante um clamor da opinião pública, o Governo veio dizer que iria compensar essa subida e por cada 4 cêntimos de subida desceria 1. A verdade é que em maio nós já tínhamos, mais uma vez, no caso do gasóleo, este preço a 1,11€, o que quer dizer que houve uma subida de cerca de 14 cêntimos que devia ser compensada com uma descida de 3 cêntimos. O Governo não fez isso. Desceu única e exclusivamente 1 cêntimo. O Primeiro-Ministro ainda anunciou que ia haver uma descida não concretizando e no dia a seguir soubemos que a descida foi de 1 cêntimo. Hoje, esse mesmo preço está a 1,14€. Portanto, estamos ainda acima do que aconteceu quando houve essa descida. Isto quer dizer que hoje uma família portuguesa está a pagar mais 17 cêntimos do que pagava em janeiro. 17 cêntimos num depósito de 60 litros são mais 10€ por depósito que as famílias estão de facto a pagar. E isto é dramático não só para as famílias, como para uma grande parte da economia que não tem nenhuma espécie de apoio nestas matérias. Já estivemos a discutir a outra proposta, que é uma proposta ainda por cima exclusivamente para as transportadoras. Grande parte da nossa economia, grande parte dos chamados custos de contextos estão com um grande agravamento. E por isso mesmo parece-me que, antes de mais, o Governo desceu pouco, mas acima de tudo desceu tarde. Se o Governo quer garantir a neutralidade fiscal, não pode fazer estas descidas de 3 em 3 meses, porque isso significa que nós, contribuintes, andamos durante 3 meses a pagar muito mais do que aquilo que devíamos. E por isso mesmo eu faço-lhe uma pergunta muito focada, Sr. Presidente. Não lhe parece que, na próxima descida, que deve acontecer no dia 22 de agosto, se não me falha a memória, na próxima descida deve haver uma compensação também do que os contribuintes andaram a pagar a mais nestes meses? O CDS fez uma proposta ao Governo. Façam esta descida não com base trimestral, mas com base semanal. E aí conseguiam ter, de facto, uma quebra desse efeito de neutralidade. O Governo entendeu não o fazer e entendeu fazê-lo de forma trimestral. Mas não lhe parece que o que devia acontecer na próxima descida era não só esta descida face ao valor inicial, mas acima de tudo também compensando o que os contribuintes neste momento andaram a pagar a mais? É uma pergunta muito focada que lhe deixo aqui.
Deputado, deixa-me responder. Ai, peço desculpa.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Presidente, faz favor.
Sr. Deputado, sabe que eu acho que quem empocha seriamente não é o Governo, quem empocha seriamente é a Galp. Esse é que eu acho, porque repare, na construção do preço, que é isso que eu gostava que efetivamente o Secretário de Estado a seguir explicasse aos seus deputados como é que é construído o preço de referência, pode estar a ser feito um preço de referência que está muito acima daquilo que seria o verdadeiro. E isso é que é o ponto fulcral. O ponto fulcral desta fórmula com que o Governo faz neste momento, a subida e a descida, é o preço de referência. E é esse preço de referência que nenhum de nós está aqui sentado sabe onde é que ele foi buscá-lo. E é esse que é o cerne da questão. Porque neste momento a Galp pode estar a ganhar milhões com esse preço de referência. Eu digo a Galp porque é o que tem o maior player, não é? E portanto, como fornece aos outros todos e tem tudo isso, a refinação, pode estar de acordo para que mantenha o preço e que o Estado. Vamos imaginar que o preço do combustível da Galp era menos 7 cêntimos. Eu não vejo o Governo, como é evidente, se fosse Governo, não ia aumentar agora mais 7 cêntimos do ISP, porque isso, os portugueses que iam em cima, como é evidente. Portanto, enquanto houver um acordo entre o player principal e o Governo, de que o preço de referência seja mais ou menos igual, o Governo pode sempre manter os 6 cêntimos, ou baixar 1, ou subir 2 ou 3, e a Galp manter também sempre o mesmo preço. E aqui, por isso é que eu volto a perguntar, qual é o preço de referência em que o seu secretário de Estado faz para poder baixar um cêntimo, ou dois, ou três, ou quatro? Porque se calhar o seu secretário de Estado, até neste momento, tinha razões para poder subir mais. Porque se o preço do combustível refinado da Galp fosse menos 3 cêntimos, ele, para não perder as receitas fiscais que quer, que estás a perder, porque há um consumo, e isso para responder ao seu deputado há bocado, há um consumo de cerca de menos 5% neste momento, o que acontece para mim é que efetivamente a Galp vai sempre manter esse preço para que o Estado não seja obrigado a fazer um imposto de 15 cêntimos, porque isso era, politicamente era completamente mau, não é? Desastroso. Portanto, esse é que é o cerne da questão neste problema do ISP. É saber em que base é que está feito o cálculo do preço refinado. Com quem é que ele combina esse preço refinado, se é com o maior player, com quem, onde é que ele vai buscar esse preço? Porque depois assim é fácil, sobe um, dois, desce dois, desce três. Mas no dia em que o combustível e o crudo tiver a 20 dólares, ele vai pôr 20 cêntimos de ISP. Não põe.
Muito obrigada. Muito obrigada. E passo a palavra ao Sr. Deputado do PCP, Paulo Sá. Se faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar o Dr. Carlos Barbosa, Presidente da ACPM. E penso que a posição do PCP sobre esta matéria é conhecida. Aliás, logo após o aumento do ISP, houve um debate quinzenal com o seu Primeiro-Ministro, logo no dia a seguir, e o secretário-geral do PCP teve a oportunidade de defender a posição do meu partido, dizendo que entendemos que esta baixa dos preços de petróleo nos mercados internacionais, uma baixa significativa e já há algum tempo, tem impacto muito positivo na economia portuguesa e que devíamos aproveitar esse impacto positivo, portanto, a baixa de preços de petróleo para potenciar esse impacto positivo na economia portuguesa. Objetivo que é, de certa forma, contrariado pelo aumento do ISP. Também dissemos nesse debate que consideramos como alternativa, do ponto de vista da arrecadação da receita fiscal, seria o aumento da tributação, de forma a tributar de forma mais adequada os lucros das empresas produtoras e vendedoras de combustíveis. Aliás, o Sr. Presidente Carlos Barbosa, agora mesmo, em resposta a uma pergunta que lhe foi colocada, dizia que quem empocha é a Galp. Estou a citá-lo. E nós entendemos que sim, que a Galp e, aliás, outras empresas do setor têm lucros muito elevados e que não são tributados, em nossa opinião, de forma adequada. E temos vindo a defender, não é de agora, é há muito tempo, que estas empresas deste setor, como aliás outras grandes empresas de outros setores, que não são, em nossa opinião, tributadas de forma adequada, deviam sê-lo. E isso geraria uma receita fiscal. Portanto, a nossa posição é esta. Entendemos que a baixa do preço do petróleo deve ser utilizada para potenciar, favorecer o crescimento da nossa economia e o aumento do imposto sobre combustíveis contraria esse objetivo, de certa forma, e, portanto, temos esta posição negativa relativamente ao aumento destes impostos. Mas há uma coisa que eu também queria dizer aqui, queria lhe perguntar antes de passar para a reflexão seguinte, é o que é que pensa sobre isto, se considera justa esta proposta que nós temos feito há algum tempo de aumentar a tributação sobre as grandes empresas do setor, pondo-os a pagar mais impostos sobre os seus lucros, que são imensos, e isso geraria uma receita fiscal que permitiria ao Estado dar resposta às suas necessidades de financiamento sem sobrecarregar os mesmos de sempre. Portanto, era a pergunta que lhe deixava. Eu queria fazer umas considerações, porque ainda tenho tempo, porque estava a ouvir a senhora deputada do PSD e depois o senhor deputado do CDS, e não posso deixar de expressar a minha perplexidade. A senhora deputada do PSD chegou a referir-se ao enorme aumento de impostos, em geral, não é sequer o ISP, o aumento, brutal aumento de impostos, o enorme aumento de impostos, e o senhor deputado Pedro Mota Soares, já lá vamos, senhor deputado, tenho é que me deixar terminar. Não interromperem. E o Sr. Deputado Pedro Mota Soares tentou vestir aqui novamente a pele do Partido dos Contribuintes. E é preciso dizer que foram estes dois partidos, PSD e CDS, que nos últimos 4 anos e meio, enquanto estiveram no governo, Sr. Deputado, eu ouvi-o em silêncio, discordei de coisas que disse, mas ouvi-o em silêncio, agora permitia que também me deixassem expressar a minha opinião. Creio que haverá uma segunda ronda, os seus deputados poderão aí contra-argumentar, apresentar o vosso ponto de vista, mas permitam-me, no uso da
a palavra, prosseguir sem permanentes interrupções. Portanto, eu gostaria de lembrar que foram estes dois, com certeza, têm todo o direito regimental, mas quando é uma barragem permanente, constante, dá partes, o objetivo é claro, é contrariar a intervenção. Eu sei que não gostam de ouvir isto. E eu sei que preferiam fazer este debate com o Dr. Carlos Barbosa, falar só sobre o ISP, os 6 cêntimos para cima, 1 cêntimo para baixo, só disto, e não lembrar o passado, que os senhores não gostam de lembrar o passado. Mas eu insisto em lembrar o passado, os pecados que os senhores cometeram, ainda muito recentemente, porque os senhores, quer o PSD, quer o CDS, tiveram 4 anos e meio no governo, foi o último governo, e aumentaram quase todos os impostos. Aumentaram, em particular, os impostos especiais sobre consumo e o ISP, mas aumentaram ainda o IVA da restauração de eletricidade e do gás, aumentaram o IMI brutalmente por via da avaliação dos imóveis e fizeram aquele brutal aumento de IRS, sempre os impostos, carregar de impostos os mesmos de sempre. Mas, ao mesmo tempo que carregavam e esmagavam de impostos os mesmos de sempre, os trabalhadores, os reformados, os pensionistas, as famílias, as micro e pequenas empresas, ao mesmo tempo que faziam isso, reduziram um imposto. Reduziram a taxa de IRC de 25 para 23, de 23 para 21, e se tivessem continuado o governo, iam continuar a decidir, a diminuir até 17%, criando mecanismos que permitiam às grandes empresas, aos grupos económicos, fazer uma gestão fiscal agressiva que lhes permitiu pagar menos impostos. Isto foi o que os senhores fizeram nos últimos 4 anos e, portanto, não podem agora vir aqui tentar passar uma esponja sobre o passado como se não tivessem feito nada, como se fossem os partidos amigos dos contribuintes, que desceram os impostos todos dos contribuintes e agora venham falar de barriga cheia. Senhores deputados, os senhores foram responsáveis por aumentos de impostos de que não há memória neste país. De um ano para o outro, de 2012 para 2013, o IRS aumentou 35%.
Senhores deputados,
o IRS aumentou de 2012 para 2013 a receita fiscal 35,5%.
Sim, claro.
Não há memória na nossa história recente,
para concluir, senhor deputado.
De um ano para o outro, ter aumentado o IRS tanto. Eu peço um bocadinho de tolerância, porque foi tão interrompido com esta barreira constante, tentando impedir que eu expresse estas
eu
ideias.
Peço aos senhores deputados que deixem o senhor deputado concluir, porque de facto foi muito interrompido.
Portanto,
conclua, por favor, senhor
concluir,
deputado.
Então, senhora Presidente, e portanto, nos últimos meses, com o contributo do PCP, tem-se feito um caminho de redução de impostos. Lembro, por exemplo, a redução da eliminação da sobretaxa extraordinária, a redução da taxa máxima do IMI, a redução do IVA da restauração. O aumento do ISP vai, infelizmente, em sentido contrário. Mas se tomarmos o conjunto dos impostos, há uma redução dos impostos que caem sobre os portugueses. Isto não muda a nossa posição sobre o ISP. Entendemos que ele não devia ter sido aumentado e que a alternativa era tributar de forma mais adequada
as grandes
empresas. Mas têm sido feitos passos, embora limitados, positivos, para tentar reverter aquilo que os senhores fizeram nos últimos 4 anos e meio. E agora querem passar uma esponja sobre isso.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente do ACP, para responder, por favor.
Sr. Deputado, aquilo que eu lhe posso dizer é o seguinte: como pode compreender, eu não vou, obviamente, fazer qualquer espécie de observação sobre os pecados do atual ou de anteriores governos. Não é uma papel, o ACP não tem papel político. Sobre a tributação, a pergunta que me fez é que, efetivamente, este é um dos quatro, como há bocado dizia com a sua deputada Jamila Madeira, este é um dos quatro impostos do pecado, não é? Portanto, que é no fundo o tabaco, o álcool, as bebidas alcoólicas e no fundo os produtos petrolíferos, têm sido sempre as maiores repartições de todos os governos, sejam eles quais forem. Então, sobretudo, neste momento, o setor automóvel já representa 30% da receita fiscal em Portugal. O setor automóvel já representa 30% da receita fiscal em Portugal. Obviamente que estou de acordo consigo que podiam ir buscar dinheiro ao outro lado e não ir só buscar dinheiro ao setor automóvel da maneira como estão a ir. Portanto, concordo plenamente consigo que deviam ir buscar, não me peça para dizer aonde, porque isso não me compete a mim. Agora, eu acho que o setor automóvel já deu o que tinha a dar e já não tem mais para dar. E volto-lhe a repetir aquilo que há bocado repeti à senhora deputada Jamila Madeira, que eu acho que os impostos, neste caso, quanto mais baixassem, mais consumo havia e o Estado ia arrecadar mais receitas nos vários componentes, quer no ISV, quer no IU, quer no ISP, quer no abate dos carros, quer tudo isso. Isso é a nossa posição desde sempre.
Bem, muito obrigada. E neste momento vamos passar à segunda ronda, se assim entenderam. Penso que vão querer uma segunda ronda como está estipulado, 3 minutos cada. E é o Sr. Deputado do PSD, António Costa e Silva. Por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os cumprimentos ao Sr. Presidente do ACP e dar nota de que para nós temos aqui já alguns elementos que nos parecem muito, muito interessantes, mas também muito importantes para abordarmos na sessão a seguir com o Sr. Secretário de Estado. E para nós ficou muito claro que esta questão do método de cálculo é, de facto, um dos elementos críticos naquilo que é a proposta que está em cima da mesa pelo Governo, sendo que a certeza que ficamos, ou a grande incerteza que ficamos, é que o Governo não tem condições efetivas para garantir essa mudança permanente 3 em 3 meses, mesmo com os elementos que apresenta. Outro aspecto que para nós também ficou muito claramente reforçado na sua intervenção é que, mesmo em termos de consumo, famílias e empresas, nós estamos a ter uma retração no consumo. E está a ter um efeito, este imposto, o aumento do imposto, está a ter um efeito na retração do consumo. E é claro, uma retração no consumo tem um efeito que prejudica, obviamente, através deste imposto, prejudica claramente as famílias, prejudica, claro, não é de fé, a fé é uma coisa mais importante, prejudica claramente a competitividade, prejudica claramente os desprotegidos, prejudica claramente as empresas e as empresas mais pequenas e prejudica claramente também as empresas do interior, que têm que se deslocar muito mais. Aqueles que falam do interior, da interioridade, da baixa densidade e dos territórios em meio rural, esquecem precisamente destas matérias. Depois também lembrar aqui que uma matéria que o senhor referiu, que nos parece também muito importante, e que vai de encontro àquilo que são as mentiras também do próprio socialista e de alguns partidos que apoiam o Governo. E tem a ver com os aumentos dos últimos anos. Esquecem sempre a reforma fiscal verde que foi realizada nos últimos anos, esquecem também o conjunto de medidas transversais para o setor da energia, esquecem também os incentivos para os transportes mais ecológicos, esquecem também as reformas no IRS, onde tivemos abatimentos no imposto através da aplicação de faturas do gasóleo. Vocês esquecem isso porque vos interessa. E mais grave disso tudo é o permanente apagão que os senhores têm relativo à vossa governação socialista no período do governo de José Sócrates. E daí esquecem porque é que no passado fomos obrigados até que aumente... Não. Esquecem porque é que fomos obrigados a aumentar os impostos, tal e qual como aqui já foi referido, sendo regenerados pelos partidos, como é o caso do PCP, e regenerados também pelo Bloco de Esquerda. Mas o que é certo e o que é garantido, e respostas que nós gostávamos de ter, na prática, qual o regime transitório para os transportes de mercadorias, que efeito é que isso pode ter? Não sabemos. Depois, qual o regime transitório para os transportes de mercadorias, distribuição local, nacional? Qual o efeito noutros setores, portanto, esta diminuição? Porque os senhores, portanto, quando tiveram protestos das empresas de transportes,
para terminar, Sr. Presidente,
a primeira coisa que fizeram foi criar, ou ainda não sabemos bem como é que vai funcionar, um conjunto de postos de abastecimento em 4 zonas do país. Ninguém percebe porquê aquelas opções. O que é certo é que estão um conjunto de setores também importantes em que os impostos petroleiros têm um peso fundamental na economia e os senhores não dão resposta a isto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. É o Sr. Deputado Fernando Anastácio, pelo Partido Socialista. Por favor, Sr. Deputado.
De facto, já há bocado usei aqui a expressão, agora há bocado disse que havia uns virtuosos, uns aumentos virtuosos e outros menos virtuosos, dependia da origem. Agora percebi que aumentos de impostos, desde que sejam com o manto verde, já passam a ser virtuosos, desde que sejam do PSD. É que toda a gente se esquece, é que não vale a pena a gente reescrever a história, porque de facto, ano passado, no ano de 2015, o governo do PSD-CDS aumentou os impostos sobre os produtos petrolíferos em nos mesmos montantes que foram aumentados este ano. Não passaram a ser maus estes e os outros bons, mas na vossa perspectiva assim é. Quanto à questão essencial, que eu continuo a dizer, temos que... E o preço final até era mais baixo, de tal maneira que este ano, quando foi aumentado
o imposto sobre os produtos petrolíferos, o preço final continuava a ser mais baixo que o preço final no período homólogo do ano anterior. Já não falo nos outros anos que estão para trás. Portanto, são factos. Contra isso a gente pode falar... Não, os números estão aí, é uma questão de ler. É uma questão de ler. Vá à internet e veja. Não somos nós que estamos a dizê-lo, houve entidades até independentes que vocês gostam muito, como as consultoras, que o disseram. Agora a questão... Ora bem, a questão que estamos hoje a discutir aqui é a variação e a fórmula da variação. E não vale a pena fazer confabulações sobre aquilo que não está na base das coisas, porque, no fundo, já foi aqui discutido muito qual é que é o preço base, mas isso é um outro debate. É o debate sobre o mercado, sobre como é que se chega ao preço. Agora, de uma realidade que temos, que é aquele preço que é praticado... Oh, Sr. Deputado, não estamos provavelmente num diálogo, deixe-me acabar, por favor, que eu ouvi-o religiosamente. Não com muita fé, mas religiosamente. Agora, a questão é simples. A questão é muito simples. A base não é esse o debate. O debate hoje aqui é sobre as variações. E o que está dito na portaria, e eu convido a ler, é que está dito na portaria simples. Se por força do aumento dos combustíveis houver uma maior arrecadação de receita fiscal com base da incidência de IVA, porque obviamente o IVA será maior, será mais, se a base tributária for mais alta, o Governo comprometeu-se por um ajuste a reduzir esse aumento, esse impacto, esse acréscimo fiscal decorrente do aumento da receita de IVA fruto da base tributária ser mais alta, no ISP. É nisto que estamos a discutir. Isto é uma fórmula matemática, não obriga a muito. Agora, o problema aqui pode dizer é a base, mas isso é um outro debate. Ficaremos para a condição que está testado dos assuntos fiscais, Cavier. E então aí discutiremos isso. Agora, a fórmula é esta, é muito simples. E, portanto, sobre isso eu nem consigo compreender esta dúvida tão sistemática. Quem não quer perceber mesmo. E, por isso, quando não se quer perceber, a gente nunca há de perceber na vida. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E passo a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Heitor Sousa. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Há pouco, Sr. Presidente do Automóvel Clube, houve um aspecto que eu queria falar consigo e que não tive tempo de abordar, porque aqui nesta comissão fala-se menos do que se fala na nossa comissão. Se calhar é mais fácil ir à nossa comissão, porque o tempo é superior e se calhar quer o tempo de pergunta, quer o tempo de resposta, sendo superior, permite abordar várias temáticas. Assim, sou obrigado a fazer uma segunda ronda e uma segunda intervenção para contestar a sua opinião relativamente à intenção do Governo de fazer um projeto piloto, de fazer uma experiência, no fundo, para avaliar o efeito que a introdução do gasóleo profissional tem no consumo dos combustíveis, em termos de mercado de gasóleo, obviamente. Isto porquê? Porque, infelizmente, em Portugal há determinados parâmetros que, ou por razões que têm a ver com o nosso atraso científico e até de conhecimento em algumas matérias, ou porque as pessoas também, as próprias associações do setor, nunca se interessaram muito sobre o assunto, há determinados parâmetros que estão perfeitamente estabelecidos, por exemplo, noutros países europeus. Inglaterra é, porventura, o exemplo mais acabado e mais perfeito, entre aspas, da determinação destes parâmetros, que em Portugal não estão. E quando eu há bocado lhe chamava a atenção para um parâmetro que é muito importante para fazer projeções de variáveis, nomeadamente as projeções de variáveis sobre consumo, esse parâmetro tem de ser testado numa base suficientemente alargada para se poder tirar conclusões, e também numa base alargada, quer em termos espaciais, quer em termos temporais. E, portanto, quando o Governo anuncia que, em princípio, a partir de agosto, essa experiência nos 4 postos de combustível vai ser feita, a minha única, digamos, eu percebo, digamos, a bondade da intenção. Mas o meu único problema é, como isso não cobre todos os corredores de transporte, pode haver aqui um efeito de desvio de tráfego que não é apanhado, digamos assim, em consideração. E se nós tivermos, mesmo que seja apenas um posto de combustível, por exemplo, na fronteira de Vilar Formoso, que tem um valor mais barato, e tivermos uma contagem dos veículos que passam durante um determinado período, e dentre esses, quais são aqueles que abastecem do lado de cá e continuam a abastecer do lado de lá, nós podemos ter uma ideia mais aproximada e mais real do efeito da, digamos, a sensibilidade que os operadores têm à variabilidade de um lado e do outro da fronteira. Qual é a minha crítica? A minha crítica é que isto não abrange todos os corredores. E não abrangendo todos os corredores, o efeito de desvio de tráfego não se consegue isolar. Se abrangesse todos os corredores, nós conseguiríamos ter uma amostra mais representativa e, porventura, decisões mais sustentadas para o futuro. E, portanto, só para terminar, Sr. Presidente, queria a sua opinião sobre isto, sobre a possibilidade e a importância, neste caso concreto, de fazermos essa experiência.
Muito obrigada. Dou a palavra ao CDS, para o Sr. Deputado Pedro Mata Soares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, renovando também os cumprimentos a todos, ao Presidente da ACP. De facto, esta questão da fixação do preço de referência para nós é uma questão também muito relevante e nós vamos ter a oportunidade de a colocar a seguir. Até porque o Governo, até ao momento, nunca nos explicou duas coisas que são relevantes. Dentro do preço de referência que o Governo usa, qual é que é a média que o Governo usa? É um preço de referência diário, semanal, mensal? É uma questão que o Governo ainda não respondeu e vamos ter aqui a oportunidade de, espero que já agora a seguir, de perguntar ao Sr. Secretário de Estado. Mas também, dentro da fixação do preço de referência, considerando que há muitos elementos para fixar esse preço, e um deles é o preço de refinaria, quanto é que se paga efetivamente nesse sentido, como é que o Governo chega a esse mesmo valor? E, portanto, estas duas questões para nós são questões muito relevantes e eu tenho a certeza que vamos, a sua ajuda até, permitiu-nos até também nesse sentido continuar a fazer este diálogo daqui para a frente. Mas há um ponto, Sr. Presidente, que eu, aqui nesta última intervenção consigo, para mim é absolutamente essencial e que eu quero dizer também de forma muito clara. Para o CDS, a nossa proposta nesta matéria é eliminar este aumento, é acabar com este aumento. E eu digo-lhe isto com a vontade, não é de quem proclama, eu ouvi que o deputado politico-ministro a dizer que também é contra este aumento. A verdade é que nós fizemos uma proposta no Orçamento de Estado exatamente para eliminar e essa proposta só não teve validade porque as esquerdas unidas conseguiram derrotar e derrubar essa proposta. Foi com o voto do Partido Socialista, do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda que essa proposta foi derrotada. E, de facto, quando nós falamos aqui de aumentos de impostos e olhando aqui para a carga fiscal, eu não posso deixar de ficar impressionado quando vejo que o ISP este ano, de janeiro a maio, são os dados da execução orçamental, tem uma variação homóloga implícita no Orçamento de Estado de 54%. De facto, é uma subida que é uma subida com um significado muito grande. E eu percebo que essa subida é feita, como é óbvio, à custa do bolso dos contribuintes, das famílias e até de muitos agentes económicos que têm de pagar, de facto, esta subida. E isso significa, por duas vias, uma diminuição do rendimento das famílias. Uma diminuição direta das famílias que têm automóvel e têm de abastecer, mas também uma diminuição do rendimento de outras famílias que andam em transportes públicos, comem alimentos que circulam e que passaram a pagar muito mais. Isto, de facto, é uma retirada de rendimento e efetivo às famílias em Portugal e com grande significado. E por isso mesmo, a proposta que o CDS fez para nós é mais importante, não é só compensar esta matéria, para nós era muito importante, de facto, que a compensação não fosse feita de forma trimestral, porque senão nós estamos durante 3 meses a pagar a mais e não somos ressarcidos quando há uma descida, e se era só uma compensação, a proposta efetiva do CDS foi eliminar esta matéria, fizemos no Orçamento do Estado, e isto só não foi eliminado porque estes senhores aqui à minha frente se uniram todos para chumbar essa mesma proposta, porque senão não estaríamos sequer aqui a ter hoje esta discussão.
Sr. Deputado, muito obrigada. E tenho ainda 2 inscrições para 2 minutos. O Sr. Deputado Duarte Pacheco, pelo PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu gostaria só de colocar uma questão muito direta ao nosso convidado. Porque, por 2 motivos, uma coisa tem a ver, mesmo que a medida seja apresentada do ponto de vista da neutralidade fiscal, aquilo que nós sabemos é que ela tem um caráter claramente regressivo. Tem um caráter claramente regressivo, aliás, já aqui foi falado por vários senhores deputados, dando como exemplo que tem quase como alternativa uma redução da sobretaxa do IRS. É importante pensarmos, mesmo quem faça esta comparação, dizer que, infelizmente, em Portugal, mais de 50% das famílias não pagam IRS, porque não têm rendimento para o pagar. E, portanto, quando se está a mexer no IRS e a eliminar a sobretaxa, estamos a falar de eliminar imposto para quem tem rendimento para pagar IRS. Mas, ao mesmo tempo, está-se a aumentar o imposto que vai aparcar todos aqueles que pagam IRS e aqueles que têm poucos rendimentos e que não pagavam IRS. E sabe perfeitamente que não é assim. E tem esta outra vertente, que é via direta, aqueles que vão abastecer o seu carro, nem que seja para sair ao fim de semana com o filho para ir a algum lado, que é por via indireta, pela inflação que gera através do aumento dos preços em geral, porque a maioria das empresas acaba por repercutir o preço dos combustíveis no preço dos bens que servem às famílias, e a propensão para consumir é maior das famílias com menos rendimentos do que as famílias mais rendimentos. E, portanto, eu gostaria que pudesse elaborar um pouco sobre o caráter regressivo deste imposto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E, por último, a palavra à Sra. Deputada Jamila Madeira, pelo PS. Faz favor, Sra. Deputada. E temos o nosso Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais à espera, pelo que também... Faz favor.
Vou mesmo ser muito rápida e, aproveitando aquilo que disse o Sr. Deputado Duarte Pacheco, parece-me importante perceber que há aqui um foco que tem a ver com a resposta fiscal. Esse foco de resposta fiscal e de impacto que corrija o mais rápido possível, eu julgo que é importante perceber. Eu não estava cá na altura que foi discutido o Orçamento de Estado, mas gostava de para mim, enquanto economista, faz todo sentido que isto seja revisto trimestralmente. O IVA também é entregue trimestralmente. E, portanto, esta correção tem que ter uma associação com aquela que é a arrecadação que é feita de IVA, para também ser perceptível. E, portanto, existe aqui uma resposta que não é possível o Governo dar sem saber quanto é que está a arrecadar. E, portanto, essa lógica, para mim, era... e, portanto, parece-me saudável. Relativamente à questão e há pouco a senhora deputada Margarida Balcena Lopes tinha referido que isto penaliza o desempregado e o milionário, e agora o senhor deputado Duarte Pacheco voltou a frisar isso. Eu peço imensa desculpa, mas disse-o em à parte e volto a referir. Não penaliza o desempregado e o milionário da mesma maneira. Que eu saiba, o milionário andará no seu Porsche, que por acaso até consome bastante e dá muito jeito para o ISP, e o desempregado, lamentavelmente, ou bem, porque é um caminho que nós queremos que se prossiga, anda de transportes públicos. E nós queremos incentivar os transportes públicos, e houve um sinal muito positivo deste Orçamento de Estado nessa lógica. Até nos transportes públicos elétricos ou com combustíveis alternativos, e não com combustíveis, que aliás foi uma questão que o Dr. Carlos Barbosa já aqui referiu, e não com combustíveis fósseis ou pouco eficientes. E, portanto, aquilo que nós queremos dizer é que esta questão impacta, sobretudo, o princípio do polidor pagador, impacta numa lógica que tem um problema de base que já aqui foi referenciado, que tem a ver com o preço de referência, mas que é, sobretudo, para... uma compensação na lógica geral de impostos. Aquilo que nos... Vou já terminar, Sr. Presidente. Aquilo que nos apraz dizer é que este mecanismo, visto à luz deste Governo, com a sua preocupação de afetar o menos possível as famílias, permitiu que ao longo de todo o período homólogo de 2016 para 2015 fosse sempre inferior em termos de preço ao consumidor, quer no gasóleo, quer na gasolina. Ou seja, independentemente dos valores arrecadados e da correção que o Governo tem vindo a fazer e a ajustar, o preço ao consumidor visto pela NMC foi sempre inferior em 2016 ao que tinha sido em 2015.
Muito obrigada, Sra. Deputada.
Não, é muito importante.
Muito obrigada. Senhores deputados, vou dar a palavra ao Sr. Presidente. Agradeço silêncio para rapidamente concluirmos esta audição e dou a palavra ao Sr. Presidente da ACP. Faz favor, Sr. Presidente.
Senhores deputados, agradeço imenso terem tido a paciência de maturar aqui esta tarde. Estou completamente disponível para falar com qualquer um de vocês particularmente, para discutir o que for preciso nos vossos grupos parlamentares, no ACP, onde quiserem. Estarei sempre disponível para vir aqui à Assembleia, não no meio destas trocas de galhardetes e de partidos, mas se calhar em coisas mais se calhar técnicas, tenho muito gosto nisso. Gostava de responder a três coisas. À senhora deputada Jamila Madeira, é evidente que é inferior, mas que o que nós queremos é que seja ainda mais inferior, obviamente, claro. Mas também, no fundo, responder aqui ao senhor deputado Fernando Anastácio, que é importante é o seguinte, e peço-vos por tudo que peçam a seguir ao secretário de Estado, a fórmula é importantíssima. Nós temos que saber a forma, até mesmo ele como governante, é bom para ele ser transparente e explicar como é que é a forma disso, porque eu acho que isso é importante, ele como governante, eu se fosse governante do lugar dele, fazia isso, esta opacidade, como é que é feita, que eu acho que não está certa. Por último, em relação ao seu deputado Heitor de Sousa, eu acho que o senhor falou aqui numa coisa importantíssima, e que em Portugal, infelizmente, ninguém faz, nem governos, nem empresas, nem ninguém, e que nós recorremos a estudos internacionais nisso, que é as projeções variáveis. E eu acho que isso hoje em dia não há nenhuma empresa, nenhum governo, ninguém que consiga funcionar e consiga trabalhar sem ter estudos sérios sobre projeções variáveis. E tocou aí num ponto importantíssimo e dou-lhe os meus parabéns, porque nós trabalhamos assim no ACP no que diz respeito a um determinado número de coisas em termos de assistência, disto, daquilo, uma série de coisas, e eu acho que as projeções variáveis hoje em dia são fundamentais para qualquer tipo de gestão. Portanto, mais uma vez, muito obrigado por me terem aqui recebido. Estou à vossa disposição. Em relação aqui ao seu deputado Eduardo Pacheco, é evidente que o caráter regressivo e o deputado do CDS, o Mota Soares, é evidente que nós gostaríamos todos de não ter impostos. Isso, infelizmente, não é possível, mas se pelo menos pudermos. Eu volto a dizer, quanto os impostos forem mais baixos no setor automóvel, que é o único que eu conheço bem, e todas as experiências que fizeram deram a volta, foi o caso do abate que há bocado falámos, tudo isso, quanto mais baixos forem os impostos, mais há consumo e o Estado mais arrecadação, mais arrecada em termos de faturação. Muito obrigado a todos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Damos por concluída esta audição e vamos fazer um intervalo de uns 10 minutos antes de retomar a próxima com a presença do Sr. Secretário de Estado. Até já.